Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo.
O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha 2, 3 pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300 e também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time.
Sejam bem-vindos ao episódio especial dos Extremos aqui diretamente de Brasília. Eu e o repórter Querubim vamos hoje fazer a cobertura macroeconômica do Brasil 2024. Seja muito bem-vindo, Querubim.
Fala, Peregrino. Tudo ótimo?
Repórter cara, como... Peregrino.
Cara, a gente veio direto do seu casamento aqui para Brasília. Estamos assim, bem arrumado, na beca.
Faremos a cobertura do Ministério da Economia, Justiça e Meio Ambiente.
E hoje, agora, começando com uma loucura, cara.
Não, olha só. Estamos, na verdade, com essa roupa, com essa fantasia. Você aí que está nos assistindo diretamente do YouTube, devido ao evento... né? É, galeria de notáveis do Money Report, que é uma instituição que a gente admira muito e que a gente tem o prazer de fazer parte, né, dessa galeria no ano de 2020, depois do que a gente fez na pandemia, de vários conteúdos, apoiar o empreendedor naquele momento tão difícil. A gente acabou tendo esse reconhecimento e todo ano tem esse jantar que reúne os notáveis do empreendedorismo brasileiro. O almoço, me perdoa, que Brasília é sempre muito diferente. Bom, você que está assistindo também, você que está no YouTube, você tem que saber de uma novidade.
Contei.
G4 Podcast está de casa nova.
Tá irado.
Diretamente da Vila Olímpia, coração do Centro Econômico de São Paulo. Estamos aqui no QG oficial do G4. Aqui
ficou bonito,
é onde,
hein?
O nosso dia a dia acontece, onde o pau tora, onde o dinheiro vem.
Amém.
Aqui. E ficou bonito, hein? Ficou bonito o podcast. Estão vendo agora 100%. Aí, olha aí, abriu 100% na nossa identidade. Realmente aí, muito bacana. Tecnologia de ponta. A gente vai agora passar a transmitir ao vivo no Instagram, a transmitir no YouTube, a deixar gravado no Spotify. Ou seja, estamos agora de casa nova para renovar as esperanças.
Amém.
Em 2024 e gravar cada vez mais conteúdo para vocês. E quem nos ajudou nessa missão de escritório novo foi a nossa grande parceira Modali. É isso mesmo, a Modali, ela...
Eles que fazem tudo pra gente, cara, de cenografia. Fizeram aqui o estúdio, fazem também toda a cenografia.
Ó, o estúdio novo aí, ó, na televisão, se o câmera puder focar ali, ó, que bonito.
Fazem também todos os nossos eventos, evento do clube.
G4 Class, G4 Vale
agora. Das nossas formações presenciais. Tudo na conta deles.
Ou seja, nós sempre prestigiando nossos alunos e eles também sempre entregando um altíssimo serviço de qualidade. Então você que quer construir um estúdio de podcast, quer aperfeiçoar o seu evento, não esqueçam aí de conhecer a Modali. Entra lá no Instagram, vou botar o link deles aí na tela para vocês seguirem ele lá no Instagram e ver os trabalhos, o portfólio, para que vocês façam parceria. Bom, sem mais muitas delongas aqui hoje, precisamos, obviamente, anunciar o nosso convidado, né? Que ele
afinal de contas. É importante, né? Você não vai fazer um podcast comigo hoje.
É importante.
E vice-versa.
Mas também lembrar você, ouvinte do G4 Podcast, que está aqui nos extremos, para aproveitar o QR Code na tela e fazer o teste gratuito do G4 Skills, que é a nossa solução, o nosso Waze da educação corporativa, onde você pode acelerar o desenvolvimento do seu time usando toda a tecnologia e conteúdo do G4 por um valor super acessível. Então você aí, hoje já são mais de 30 mil colaboradores sendo desenvolvidos usando essa nossa tecnologia e mais de 200 horas de conteúdo. Então aproveita aí que você que é ouvinte aqui do nosso podcast, tem o QR Code na tela para você aproveitar esse momento.
E o nosso convidado, meu querido? Eu estou ansioso.
Nosso convidado de hoje ele vem diretamente da FAAP. Começou com o escritório de investimentos Brava em 2019. Teve ali 2009. Teve o seu primeiro exit em 2015. E em 2014, nesse momento de transição de carreira, ele resolveu seguir empreendendo e trouxe a marca Petland para o Brasil, junto com os mesmos sócios da Brava. Então, hoje, para quem não conhece, a Petland é o seu pet shop de bairro. Eles têm essa estratégia, né, a regionalidade como estratégia da companhia. E são mais de... 200, né? Chegando aí em 200 lojas em 2024. Passando de 200 lojas em 2024. Vendedor é muito bom, né? Quantas lojas são? 170. Pô, foda-se. Bota 200 e mais 200 depois de 2024. Né? Então já começamos o podcast aí mostrando como é que se vende. Você olha pro futuro, reduz pro presente e declara isso com muita sabedoria.
Antecipando a verdade, meu amigo. Antecipando a verdade.
Querubim, você tá filósofo aqui de Brasília, querido. Show de bola, Rodrigão. Seja muito bem-vindo. Rodrigo Albuquerque aí, um dos maiores influenciadores da área de pet no Brasil. Petland é dos Estados Unidos? A marca gringa, americana?
Petland é americano. Existe há 56 anos e tem presença em vários países. E a gente quis, olhando para a profissionalização do mercado pet, olhando para as lojas de bairro, a gente quis acelerar o nosso processo de aprendizagem e errar menos. Então, por isso, a gente falou, bom, ao invés de eu criar o pet do Rodrigo, dos meus sócios, vamos trazer uma marca que a gente já vai acelerar o processo. Então, a leitura de trazer uma marca foi essa. Então, trazer know-how e história.
Hoje, nos Estados Unidos, são quantas lojas da Petland?
São 110, tem menos que a gente.
Então, vocês são a maior operação da Petland do mundo.
Somos. Eles têm um perfil, eles são extremamente bons varejistas, mas eles têm um perfil de crescimento bem conservador. Então, assim, é um processo de... É franquia, então dessas 110 lojas deve ter umas 30 próprias e o resto é franquia lá. Mas eles têm um processo extremamente criterioso, assim, num nível muito além do que eu acho que precisa, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas, então, eles crescem muito... numa velocidade diferente, abrem os outros países. Por exemplo, tem um cara no México que é um operador, tem 10 lojas. Tem um cara na China que é um operador, tem 10 lojas. Mas esse cara abre, ele compra a marca, leva para o país, abre... Mas
ele abre as lojas e ele opera.
Ele abre uma, dá certo. É esse espelho da cultura que esse americano tem, né? Que é até uma cultura diferente do americano tradicional, né? O americano tá na terra do capital do risco ali.
E não dá atrito nessa cultura de vocês aqui no Brasil de fazer algo muito grande, ou daqui a pouco vocês vão comprar os caras.
A gente tem um sonho grande, né? Não dá. Na verdade, a gente chegou lá e foi muito claro desde o início. A gente falou, cara, a gente quer ter 300 lojas. Aí o cara falou assim, você tá maluco? A gente não trabalha assim, né? E a gente falou, não, calma, vem cá entender o mercado pet do Brasil. Falou, cara, isso aqui tem mais de 40 mil lojas, é totalmente fragmentado e a gente quer fazer uma estratégia diferente do que você faz e eu quero mudar a sua marca. Foi esse o meu approach. O cara, como assim mudar a marca? Porque a gente chegou lá, era uma marca meio empoeirada, né? É uma marca, se você olhar fora, né? Que tá ali muito conservador. Então era verde musgo e branco o logo. Tinha um jacaré horrível ali na frente do logotipo. E as lojas lá tem muito animal, muito bicho. E a gente falou, cara, eu queria pegar o teu know-how. Eu queria aprender com o que você fez. Mas assim, eu preciso dar uma polida nessa marca. Aí a gente botou o laranja, o verde. A gente contratou a Falzon, que foi quem fez um rebrand na Havaianas.
Mas aí mudou lá também ou não?
Mudou. Depois de 4 anos...
Ah, é? Tirado?
Caminho.
Aí a gente, eles autorizaram, assim, é uma franquia, eu sou master franqueado, né, mas é muito diferente de uma franquia tradicional tipo um Burger King, que vai ter um processo que você não pode mover uma palha sem você falar com a matriz.
Na verdade, você usou o modelo de franquia, mas me parece mais que você tá fazendo licenciamento de marca.
Exato, né? É mais para isso.
Aonde a marca veio com uma plataforma ali de know-how para você operar.
Verdade, tem mais a ver com licenciamento de marca. Então a gente mudou a marca, a gente colocou várias coisas, tropicalizou o modelo, mas a lógica de trazer também foi o seguinte, o nosso posicionamento aqui é os B2B, né? Ser o melhor amigo do pequeno. Então se você olhar todo o mercado pet dos grandes players, você tem a Pet, você tem a Cobas, você tem a Pet Love, os três principais, a gente é o quarto, e olhar ali os marketplaces, a Amazon e todos os digitais não setoriais, tá todo mundo esmagando o pequeno. Então o cara abre uma loja gigante de 2 mil metros e ele está tomando o mercado do pequeno. Vem um cara no digital com cupom, com assinatura, ele está esmagando o pequeno. O supermercado, se você olhar ao longo dos últimos 3, 4 anos, a fatia de gôndola, de pet, ela vem aumentando. Então assim, é concorrência de todo lado e é esmagando o cara que é pequeno. O nosso formato é, cara, eu posso ser o melhor amigo do pequeno. Então como ser o melhor amigo do pequeno? A gente converte loja, a gente tinha até um pouco tempo atrás um modelo de loja afiliada, que a gente já conversou bastante sobre isso. Então a gente é praticamente o único que está olhando para dar vida, dar pista para esse cara que hoje é um independente, que é a maioria do setor ainda, que está tomando porrada de todo lado e não sabe como se diferenciar.
Cara, muito maneiro. E Rodrigão, quantos anos você tem?
37.
Empreende desde quando?
Puta, 20 e poucos, Alfredão. 21, 22, por aí.
Qual foi o seu primeiro empreendimento? Primeiro emprego, primeiro...
Cara, eu trabalhei na Atlântica Hotéis, na área de contabilidade, zero a ver comigo. Descobri o que eu não queria fazer. Eu fiz ADM e aí, começando a procurar estágio e tal, trabalhei na Atlântica. Depois eu trabalhei na Duratex. E aí eu trabalhei na área de RI, de relações com investidores. E lá eu gostei muito de operar ação, operar... E aí comecei a operar índice, dólar, e aí que foi criada a Brava. A gente criou um clubinho de investimento, criou a Brava, mas foi daí. Foi as duas experiências como colaborador que eu tive foram essas, só.
E você tem... O teu pai já era empreendedor, teu pai era funcionário, como é que era em casa?
Cara, meu pai é um puto empreendedor, mentor, ídolo. É, meu pai veio no mercado imobiliário, construiu a vida em cima de... Meu pai é engenheiro e, porra, tem uma puta história de sair do nada e conseguir... abriu capital, naquela época de 2006, 2007, que começou, acho que a Cirelli inaugurou a abertura de capital, e depois meu pai tinha uma construtora em Alphaville, e aquilo foi crescendo, ele fez uma fusão com a Agra, na época, e abriu meu capital em 2006. Então, assim, meu pai tem uma veia de empreendedor forte.
Como chama
a
empresa?
Chamava Agra. A primeira chamava Fal2, que depois...
A que fez o IPO.
Agra Incorporadora. Mas meu pai tem um puta DNA, assim...
E sempre teve esse incentivo?
É interessante o jeito que eu fui educado, porque eu tive, acho que, o privilégio de ser educado de uma forma muito dura. Então, assim, meu pai é um cara que não dá nada de graça, cara, faz o teu, mas ele te proporciona educação, te abre porta, o acesso. Mas a regra da família era assim, família não trabalha com família. Engraçado, porque tem jeitos e jeitos, né, de pensar, né? Então, assim, cara, você jamais vai trabalhar aqui porque não quero favoritismo nenhum, né? Ah, o filho do dono vai trabalhar aqui, então não quero. Você vai trabalhar fora. E isso, depois de um processo de amadurecimento, depende do momento que você está, né? Ainda mais estudei na FAAP. Na FAAP, acho que 99% das pessoas que estão lá, né, da galera que está se formando, trabalha com o pai, na empresa do pai, tem um puta relacionamento bom lá, né? E eu era meio que um peixe fora d'água, assim, não, cara, não trabalho com meu pai, não trabalho no negócio dele, eu vou fazer o meu. E depois que você amadurece e entende, hoje eu agradeço, porque, porra, me despertou um puta espírito de vai atrás, de vai fazer, e acho que me contribuiu muito com o meu desenvolvimento profissional. Então, essa é a filosofia da família.
Bom, e olhando para essa jornada empreendedora sua desde moleque, para esse exemplo dentro de casa, qual foi o momento mais extremo da sua vida hoje?
Cara, tem um momento pessoal e o profissional, né?
Os dois.
Momento pessoal, acho que você não sabe. Eu já vou começar pelo pessoal. Cara, eu já tomei 4 tiros. Já fui baleado.
Temos um recorde aqui no episódio. Eu falei essa que estávamos diretamente de Brasília.
Caramba, ainda bem que a gente veio uniformizado pra isso. Você veio com seu colete aí, a prova de balas ou não?
Como é que é
que
isso?
Loucura, não, cara.
Tomei 4 tiros, cara, com 19 anos.
Que merda que você fez pra tomar
4 tiros? Cara, numa festa de
pegou
faculdade.
Pegou a mulher de
não,
quem, brother?
Não, peguei mulher de ninguém. Festa de faculdade. Tinha uma festa que era FAAP, PUC, Mackenzie. E chamava 4 Incríveis. E, cara, confusão de festa, cerveja pra cá, briga pra lá. E o negócio ficou grande. E sobrou tiro, cara. E eu fui...
Mas quem que distribuiu o tiro?
Cara, foi, virou um negócio tão grande.
Foi alguém da festa?
Não, foi alguém de fora da festa que tava ali pra pickpocket, sabe?
Tá.
E o negócio ficou feio, ficou grande, começou a rolar a cadeirada. E na saída, eu tava indo... Ali tinha um brother meu que tava numa situação ruim. E, cara, sobrou pra mim e tomei 4 tiros. E eu fiquei um ano sem andar, tomei um tiro no peito, tomei de raspão no peito e no braço, tomei dois que entraram, quebrei o fêmur, tomei um tiro na coluna, quase fiquei paralítico por um tris, desceu a bala, puta, foi um momento extremo forte, 19 anos de idade.
Caralho.
E no dia que aconteceu isso, foi o dia que tava tendo votação do referendo, lembra disso? 2005, referendo de arma, a favor, contra, foi no dia, era domingo a votação, isso foi no sábado à noite.
Que loucura, cara.
Então esse foi um puta momento extremo, fiquei um ano sem andar.
Como é que foi ali na hora? O que você sentiu na hora que... Você ouviu o tiro ou sentiu a dor, cara, primeiro? Como é que foi isso?
Na verdade, eu não sabia quantos tiros tinha tomado, porque foi uma... Assim, tava escuro e eu comecei a rolar no chão. E eu senti um que eu sinto até hoje, que é esse da perna direita aqui, que o nervo pegou no meu nervo ciático, desceu, queimou todo o meu nervo ciático e parou atrás do joelho. Aí eu fiquei com essa bala uns 6 meses, depois tive que operar 280 pontos na perna para tirar a bala. Porque se o cirurgião erra ali, ele vai cortar um nervo, um negócio importante. Mas a sensação, cara, você não sente, só quando pega num lugar muito foda, que foi o nervo, e aí eu fiquei meio desacordado, meio acordado, um cara que não me conhece, não me conhecia, né? Ele pegou, me botou no carro e me levou pro Hospital das Clínicas. E lá eu fiquei, cara.
Quando tua família soube disso.
Mas você foi o.
Pra quem tu ligou aqui?
Não, calma.
Não, eu não liguei pra ninguém.
Você foi o único a tomar tiro?
Não, teve um outro cara que tomou um tiro no pescoço e morreu. Ó, que doideira. Então, foi isso. Aí eu fiquei um mês no hospital.
Mas o cara tava perto de vocês, esse cara? Acharam ele depois ou não?
Então, eu tive uma reação assim, cara, não quero saber. Quero saber se eu vou ficar bem aqui, né? Porque eu tenho sequela até hoje. Eu faço tudo, não tenho limitação nenhuma, mas eu fiquei com dor crônica. Eu tenho dor. Sabe a sensação que você senta na tua mão e ela fica, sim, formigando? Fica, então, meu pé é assim há 20 anos. Quase loucura, 20 anos. Cara. E aí eu aprendi a conviver com isso, né? Tomei remédio um tempão, faz uns 4 anos que eu não tomo nada. Mas não tenho limitação nenhuma. Só a dor, que é uma dor crônica, que eu me acostumei com ela.
Mas vamos voltar aqui. Como é que foi? O cara te levou pro hospital, você tava sangrando pra caramba.
Tava sangrando pra caramba, o cara me levou pro hospital, entrei no HC, tipo, naqueles negócios de filme
dor.
Que você vê, com muita dor. E fui direto pra sala de uma sala lá, sei lá se era de cirurgia ou não. Aí veio aquele cara, meu, cortando roupa, uma mulherzinha com uma enfermeira com caderninho, um tiro no peito, raspão, um tiro na perna.
Tô ouvindo.
Ouvindo. Uma sala cheia de cara aberto, assim, no pior que tem, no melhor e no pior, né? Porque o pessoal fala que quando você tem um negócio extremo como esse, um evento desse, o melhor lugar pra você ir é pro Hospital das Clínicas, que o cara, a equipe lá vai saber...
Já tá acostumado a receber
essa já porra. Tá acostumado a receber um cara, assim...
Baleado.
E aí eu fui cirurgia tirar uma bala que tava no meu fêmur. Eu tomei um tiro no fêmur e a bala atravessou, parou na bunda. E aí eu fui tirar essa bala, fiquei lá, puta, pesadelo, 8 horas, 9 horas, 10 horas numa sala.
Apagado.
Mais ou menos, sabe? Quando você tá meio...
Sabia que tava ali sendo operado.
Sabia. E aí depois eu fui transferido, e aí tem toda uma burocracia de transferência.
Quando tua família descobriu?
Cara, depois da cirurgia, chegou minha mãe e meu pai lá. Né? Aí depois que fui entender como é que foi o gerenciamento dessa notícia. E que, imagina, cara, impacto gigante, né? Eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Minha mãe, eu sou filho único do lado da minha mãe, né? Então, situação pesada.
Que loucura, cara.
E aí foi um processo de 1 ano, puta, pra voltar a andar. Eu voltei a andar, a bala andou, porque eu fiquei com uma bala, né? Eu tirei uma, fiquei com a outra. Aí a bala andou, puta, começou a pressionar, volta pro hospital pra fazer uma outra cirurgia pra abrir. E aí foi um processo longo, fisioterapia e tal. Então, um momento mais extremo de longe.
Que loucura, cara.
No pessoal foi esse.
Que loucura.
Mas graças a Deus tô bem, não tenho nada pra reclamar. Não reclamo um dia de dor. Eu tenho dor, mas não reclamo nada.
Ela tá chocada.
Agora nada no profissional é problema.
Essa aqui é novidade aqui, né? Ninguém se convidou aqui, tomou 4 tiros.
Não, a gente tava no sequestro.
Teve o sequestro, que foi porrada. Do Adib. Foi o primeiro episódio. Caramba, cara, que loucura. Mas e aí, depois? Não acharam o cara? Não deu nada?
Então, eu tive uma posição assim, cara, não quero ver, eu quero saber. Aí vai polícia no hospital pra saber, retrato falado.
Se você é bandido, se não é.
Não, assim, retrato falado. Começa um processo ali que eu não tava na vibe de cara, deixa isso aí. E aí depois de uns anos, aí vem um pai de um amigo e fala, ah, acharam o cara. Aí ficou meio, sinceramente, cara, eu não... Não
quero nem saber.
É, ficar depositando minha energia nisso, não.
Ah,
a vida ensina aí.
Com certeza, né? É? Que loucura, cara.
Que maluquice.
E no profissional, nem pergunta, já pula, pô. Nem tem extremo profissional depois disso?
Extreminho.
É, pô, depois disso aí... Ah, o extremo profissional foi quando eu tinha a Brava, né? Eu era um cara do trade, então eu era o cara que operava alavancadaço, sabe?
Ah, também depois de tomar 4 tiros, né?
Era o
cara. Não morreu, nada vai te matar, pô.
Eu era o cara do trade, eu fazia... E eu ganhei bastante dinheiro operando, o que é assim... Chega uma hora que a conta day trade é cagada, né? Sempre. E, só que eu ganhei dinheiro uns 3 anos com day trade. E foi daí até que saiu a empresa, porque eu criei um clubinho de investimento, foi no bem e tal.
E isso aí, era que ano? Que ano que era?
Puta, não, acho que 2000 e... O clube, 2008 para fazer a Brava em 2009. Em 2008 o mercado quebra, Will, né? Mas era operar no vendido.
Perfeito.
Né? Operando sempre vendido. E aí eu montei a Brava por causa disso. Vendido e termo, gostava de termo. E o momento extremo foi, cheguei a ter uns 250 clientes, tinha uma carteira boa, e aí, cara, moleque que confiança demais, e montei uma posição enorme e, puta, perdi dinheiro de cliente, perdi dinheiro de família, perdi dinheiro legal ali. E aí eu, puta, quase quebrei o negócio, tive que demitir os funcionários que eu tinha uma base legal, tinha escritório em Pinheiros e tal, tive que demitir todo mundo, começar um negócio do zero, morava sozinho, tive que voltar a morar na casa dos meus pais. E aí a gente se reergueu, eu falei, cara, não vou fazer mais esse negócio de trade. E eu operava com a XP, né? A Brava era um escritório da XP. E meu escritório foi uns 3 anos, o escritório número 1 em volume de BMF.
Irado.
E aí a gente começou vendendo CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Pagava 4% de comissão na época, imagina, não existe mais hoje em dia, na lata. Era um papel de 300 mil reais, você captava 300 mil reais, pagava 4%, 12 pau na lata. E aí a gente fez um mutirão e vendi muita CRI. E dali eu consegui pagar as coisas que eu deixei para trás e a gente refez a empresa e eu comecei um outro formato. E aí eu operava BMF bastante, mas posição mais estruturada e tinha uns 4, 5 clientes que operavam muito comigo. E foi daí que saiu o dinheiro para fazer a Petland.
E como que surgiu a ideia da Petland? Da onde que veio essa vontade?
Cara, na verdade nasceu de observação, é um business que nasceu andando na rua, né? A gente não queria mais fazer o que eu fazia, eu tinha 5, 6 telas ali, puta, não almoçava, risco da XP ligando, dando esporro na gente toda hora porque você tava desenquadrado, sabe esse estilo, e aí andando na rua, observação, puta, quanta loja, quanto pet shop, puta, parece que esse negócio aqui, né, grande, mas eu sempre tive pet, mas parece que é uma terra meio de ninguém, né, não tem marca e tal, aí a gente chamou o Marcelo Scherto pra fazer uma pesquisa pra gente.
Já teve aqui também.
Já,
teve
aqui. Marcelão, gente finíssima. E aí a gente falou, pô, Marcelo, a gente queria entender o mercado, né? Ele tem o braço de varejo, tem o braço de franchising lá. Faz uma análise aqui pra gente, um estudo. E aí veio uma análise assim, cara, quem que são as referências? Aí você tinha a Pets, que não era Pets, era a Pets Center Marginal antes. Você tinha a Cobase, que era a pioneira no setor. E a Pet Love era muito menor do que é hoje, né? E era um player nativo digital ali.
Isso em 2012.
Isso em 2012.
É, eles estavam começando.
Exato.
Trouxe a Rappi pro Brasil quando?
2017.
A Pet Love, na verdade, existe desde 2001, só que era um negócio, acho que, muito pequeno, e depois de 2010, começou a ganhar um pouco mais de volume. Mas a Pet Love tem 20 e poucos anos.
É, mas não no online, né?
Não, no online. No online. Pet Love é nativo digital total. Nasceu no online. Tá abrindo loja agora. E aí, a gente recebeu essa análise e falou, cara, lembra a gente discutindo com o Marcelo? Falei, puta, mercado é terra de ninguém, porque você tem a Cobase e a Pets, os dois com loja grande, digital não era nenhuma fração do que é hoje, e as lojas de bairro, quem está liderando? Cara, não tem ninguém liderando esse negócio. Aí a gente falou, bom, aconteceu um processo, estava acontecendo um processo com farmácia de bairro não é mais bairro, virou rede, hoje em dia tem a farmácia que não é a farmácia de bairro, virou Drogazil, Droga Raia, Panvel, Pague Menos, dependendo da região onde você está. Você tem hoje academia virou Smart Fit, Blue Fit e afins. Ótica virou Carol, virou Diniz. E a gente falou, cara, no meio desse processo, o pet vai virar rede também. Então, a gente pode ser uma das empresas que vai organizar esse negócio de loja pequena de bairro. Quais são as dores desse cara? A gente recebeu esse estudo e aí eu falei, puta, isso aqui tá me cheirando. Eu não sei se isso aqui é... Será que é isso mesmo? Tá muito fragmentado, né? Aí eu fui pra rua. Aí eu fui pro campo, visitei quase 500 lojas antes de abrir a primeira.
Você tá de sacanagem.
Eu e um sócio meu, a gente se dividiu e a gente visitou quase 500 lojas. De fato, mapeamos... 50% disso foi São Paulo e depois a gente pegou outros estados para não ter uma visão míope. Uhum. Falar, não, isso aqui é um negócio só de São Paulo.
É assim no Brasil.
É assim no Brasil. E aí a gente falou, porra, esse negócio aqui é assim mesmo, né? E aí é um processo de aprendizagem enorme, porque você entra na loja, você conversa com o dono, você toma uma portada na cara, tem um cara que te recebe bem, e aí você vê as dores. Que tipo de dor? O cara não tem poder de compra, o cara não tem diferenciação, é um mercado extremamente comoditizado, que vende na minha loja, vende na sua, vende na Cobase. O cara não sabe lidar com gente, então ele olha para serviço e fala, putz, isso aqui é problema. E, na verdade, serviço é solução, é margem na veia, perfeito, é recorrência, é diminuição de CAC, é tudo que você puder colocar, né? E aí a gente forma essa opinião, valida esse negócio. E paralelo a isso, a gente estava falando, vamos montar uma marca, vamos desenvolver uma marca. E aí, no meio do caminho, já tinha Remax, né, do Peixotinho. E com outras pessoas lá, sócias do...
O teu pai depois trouxe a Remax pro Brasil.
Na verdade, não. Meu pai não trouxe a Remax pro Brasil. Ele entrou. Meu pai entrou depois lá como sócio, né? E, meu pô, pessoas como ele, que já tinham um conhecimento de mercado imobiliário gigante, e outros sócios, viram um valor enorme em trazer uma marca de fora. Aí a gente chegou numa conclusão, falou assim, cara, vocês que são do mercado imobiliário estão vendo um valor enorme em trazer uma marca de fora.
Já te influenciou.
Eu não entendo nada de pet, nada de varejo. Será que não tem uma marca que a gente possa trazer e a gente possa errar menos e acelerar? E aí a gente começou um processo. Falou com empresa na Europa, falou com empresa nos Estados Unidos. E a Petland teve uma recepção assim que fez a diferença, né? Eu mandei um e-mail numa sexta. De manhã, numa sexta-noite, o cara me respondeu. No sábado, eu comprei uma passagem. No domingo à noite, eu tava chegando lá para conhecer o negócio. E aí, eu fui com o sócio do Marcelo Scherto, Fernando Campro, lá, para ajudar a gente a poder olhar, né? Tinha um advisor ali de varejo. E aí, a gente chegou lá e falou que ia fazer 300 lojas, né? Aí, o cara olhou para minha cara e falou, você tá completamente maluco. Como fazer 300 lojas? Eu tô aqui há 50 anos, eu não tenho isso, não funciona assim. Aí, a gente...
Ele já tinha quantos?
Cara, sei lá, mas... Umas 90, por aí. É muito lento a expansão.
Em regional ou já era...
Não, 90 nos Estados Unidos. Não, né? Mas tinha outros países.
Mas não, dentro dos Estados Unidos é muito grande. Em uma região, tipo Flórida...
Ele tá mais pro lado direito do estado, pro meio direito dos Estados Unidos ali. Não tá na Califórnia, então ele tá mais blocado no meio, um pouco pro leste.
E, Rodrigo, assim, um ponto que eu acho que é interessante, né? É que aconteceu comigo. Quando eu trouxe a Rappi para o Brasil no começo de 2017, o momento de maturidade do mercado colombiano, enquanto a delivery, era muito diferente do que no Brasil. No Brasil já tinha o iFood, tinha o Uber Eats, tinham vários outros deliveries que já tinham dominado as grandes marcas de restaurante. Então, uma das grandes estratégias nossas na época foi se diferenciar trazendo o delivery de supermercado, que na época, lá em 2017, não tinha. Sim. Hoje já tem, né, de todo mundo aí, todo mundo faz. Mas foi um ângulo de entrada que conseguiu fazer a gente se diferenciar, não só isso, como qualquer coisa também que você podia pedir de qualquer lugar. Tinha um entregador que chegava lá com um cartão, comprava na hora e levava esse pedido para o cliente. Quais que foram as maiores diferenças para vocês adaptarem o modelo lá, de lá para cá?
Cara, a gente, assim... Foram muitas, porque, primeiro, serviço.
Lá visitar... eles eram todos tipos de pet ou era focado em cachorro, gato?
Todo tipo, cachorro, gato, mas tem chinchila, tem de tudo, né? Tem grilo, assim. É um pet bem wild, assim, né? Aqui e lá, as lojas... A gente gostou da Petland, porque só dando um passo atrás. Porque já era franquia, mais fácil de trazer, e era um modelo de loja menor. Perfeito. Estados Unidos é tudo muito grande, é tudo alto serviço. E lá era uma loja média de... É uma loja média de 500, 600 metros, que é a nossa loja de 150 aqui. Né? Foi a nossa leitura.
Perfeito.
E tem
na proporcionalidade.
Na proporcionalidade. E tem uma cultura de atendimento ao cliente, coisa que o varejo americano está muito na pegada do alto serviço. Né? Tudo loja grande, alto serviço, você entra, você se vira e vai embora. E ali não tinha. Eu falei, putz, isso aqui acho que pode ajudar. E só que, puta, vamos ter que mudar muito o modelo. Por quê? O serviço é fundamental. Eu não acredito em loja sem serviço aqui, né? E aí a gente falou, bom, isso aqui eu vou ter que criar do zero. Mas esse cara vai me ajudar, porque eu tenho uma história para contar, pô, quem sou eu? Ninguém. Se eu tenho uma história para contar e o meu veículo de crescimento é franquia, isso aqui vai ter um valor para mim. Depois o know-how do varejo mesmo, né? Que a gente não tinha nada. Agora, tamanho de loja diferente, serviço, lá zero serviço, mix de produto. Puta, tem várias diferenças também, porque lá é um mix muito amplo, porque pela quantidade de pets, aqui um pouco mais fechado. Então a gente teve, cara, a gente fez quase que outra empresa usando as coisas que eles tinham de bom, mudou a marca e com uma liberdade total. Acho que isso foi o ponto central. O cara olhou pra gente assim e falou, puta, esses moleque aí... foi o fundador, assim, foi importante porque tinha o CEO e o VP, hoje são os caras super próximos da gente, mas o cara olhou pra gente e o CEO e o VP falou, cara, não tá alinhado, né, com a cultura. E o fundador, que é um senhor, ele olhou assim, sabe, o cara ficou em silêncio uns 20 minutos só ouvindo, ele olhou e ele falou, não, nós vamos fazer, a empresa tá precisando de uma renovação. E aí a gente fez um negócio completamente diferente, mudou a marca, mudou isso, e depois de 4 anos, eles chamaram a gente lá nos Estados Unidos e ele falou, nós estamos fazendo um rebranding aqui que vocês criaram. Que e aí hoje as lojas elas têm essa design aqui
igual,
que a gente...
Igual,
aplicaram lá.
E tem funcionado bem, imagino.
Tem funcionado bem. Então assim, a gente tem liberdade total, desenvolve um monte de coisa, a gente criou aqui vários outros negócios, várias outras verticais, a gente criou uma rede veterinária que chama Doutora May, não tem nada a ver com eles, comprou um concorrente, criou marca exclusiva. Então, assim, ficou a marca, o track record que eles têm.
A história. Tu
comprou a história. A história, exatamente.
O nome é muito bom, né?
Porra.
Agora aqui, nesse processo de Brasilzão, qual é a região mais difícil que você entrou no Brasil? Ou que você está tentando entrar?
Cara, o Rio acho que é muito difícil.
Por quê?
Uma combinação de fatores.
Os cariocas são foda, mas se o Rio tivesse menos carioca, talvez ele...
os cariocas estão vindo para São Paulo, né? Tem um aqui do meu lado, pô. Ainda bem que veio.
Eu sou vira-lata, eu sou...
Cara, eu acho que você tem uma...
Você é carioca, meu amigo.
Sou latino, sou pelo mundo.
Pô, para com isso, pô. Vai latir agora aqui, só porque a gente tá aqui no pet.
Mas por quê? O que você avalia assim como ponto de inflexão no Rio?
Cara, é um conjunto de coisas, né? Quando você vai querer entrar no Rio, no estado, você tem um cara que quer abrir uma franquia, mesmo um cara que não é um pai, um marido que quer dar negócio pra mulher, ou a mulher que quer dar negócio pro marido, que tem muito em franquia, né? Dependendo do estágio que você tá, mas mesmo que você pegando um cara que tem franquia, que é varejista, o cara quer abrir uma loja no Leblon, o cara quer abrir uma loja em Copacabana, e aí não fecha a conta, o aluguel é muito alto, não tem estacionamento. Então, assim, esse é um ponto, um problema. Assim, custo de ocupação em determinadas cidades e pontos do Rio é um problema. 2, perfil da maioria, né? Assim, você tem...
Uma loja
de mais fudeu. É mais difícil, cara, você achar uma pessoa com um perfil que a gente entende bom. Tem. Eu tenho 5 ou 6 lojas no Rio, eu tenho um cara que tem 3, um cara muito bom. Tá até no meu conselho de franqueados. Mas assim, esse é outro ponto. E tem uma questão assim de jeitinho Brasil que é muito complexo. Outro dia eu entrei numa loja de uma franqueada minha lá, falei, cara, comecei a pegar lá, falei, pô, me ajuda a olhar o DRE aqui. Não, um monte de custo. O que é isso aqui? Licenciamento da praça. R$2.000. O que é isso? Não, isso aqui eu preciso pagar aqui pro cara do bairro, porque ele falou que eu não posso ter aqui a Petland na fachada. Eu falei, quê? Não, porque a marca tá diferente do... É nome fantasia, né? Tá diferente do contrato social, que é Pet Shop da Giovanna. E lá tá escrito Pet Shop, Pet Land. Então, assim, tem que pagar uma taxa. Aí, então, assim, tem isso, né? Vou abrir uma loja. Pô, tem loja que demora 2-3 meses pra conseguir um alvará do bombeiro. E o cara pagando 20 pau de aluguel. Então, assim, tem várias... Um combinado de pontos que tornam mais difícil a praça, né? E a gente tá mais blocado, a gente tá mais olhando... Cara, vamos entrar no Rio, mas vamos entrar mais devagar. A gente tá mais criterioso para compor melhor isso. Então, acho que esse é o desafio Rio, na minha visão, né?
Cara, e você falou disso, né, aqui no começo, que... A maioria dos seus competidores são grandes lojas em poucos pontos. Você tem um conceito invertido, que são pequenas lojas, pequenas médias lojas, uhum, em mais pontos, mais distribuído. O que é esse conceito? Por que quando vocês estudaram lá atrás, vocês acreditaram que esse conceito é vencedor? E por que está sendo vencedor hoje?
Cara, eu acho assim, na verdade, na época, você tinha um movimento de supermercado começar a ter bandeira express, né? Então, Perfeito. Você olhava lá o Pão de Açúcar, tinha o Pão de Açúcar Minuto. Você olhava o Extra, tinha o Mini Mercado Extra.
Hoje tem a Oxxo.
Hoje tem a Oxxo, né? Que é uma em cada esquina, né? Bizarro. Depois você tinha o começo também, hoje não dá uma referência, mas você tinha Americanas Express, né? Você tinha uma bandeira lá. E a gente começou a olhar isso e falou, bom, o varejo de bairro, ele deve se fortalecer, né? Já está se fortalecendo e eu acho que o futuro desse negócio é aqui.
Pela comodidade.
Por várias razões. Acho que tem uma mudança geográfica, né? Antigamente tinha os centros comerciais, então o cliente ia até o centro. Hoje em dia mudou a questão de reurbanização das cidades e o bairro ele tem vida própria. Então você a loja que vai até o bairro e aí você tem que botar uma loja menor. Depois... tinha uma questão forte de serviço, né? Pô, o nosso modelo tem 34% da receita é serviço. O cliente não quer consumir serviço numa loja, num shopping, numa loja grande, né? Até porque ele vai quase toda semana. Então, tem uma questão de conveniência. E aí a gente foi juntando essas peças e falou, cara, eu acho que o futuro do varejo pet é loja de bairro. E aí, se você olhar hoje, né, assim, para mim está muito claro para onde o varejo está indo. O varejo está diminuindo o tamanho de loja e ele está tentando colocar serviço. Por quê? Não precisa mais ter loja gigante, com e-commerce cada vez maior, é muito caro, dobrou praticamente o custo de implantação de loja. Aluguel alto, folha alta, passivo alto. E ele está tentando colocar serviço, por quê? Para eu ter outro ponto de contato, aumentar minha recorrência com o cliente. Aí você olha, é onde a gente está posicionado. Loja pequena. Pequena e média, então o que é pequena para dar uma, né, uma tangibilizada aqui. Loja de tamanho médio das nossas lojas, 150 metros, e eu tenho loja até de 400 metros. Ah. Então acho que a gente está na ponta certa total do negócio. Loja pequena, serviço, relacionamento, o business de uma loja pequena, né, o business de loja menor, ele é um business de relação. Enquanto um business de big box de loja, até do e-commerce, é um business totalmente de transação. Né? É um business muito mais sensível a preço do que um business de bairro. Então, juntando tudo isso, a gente falou, cara, eu acho que esse modelo é um modelo de loja pequena, cachorro é filho para mais de 60% das pessoas. Então, tem uma questão também de intimidade, né? Você tem muito marinheiro de primeira viagem e você consegue ter um atendimento mais próximo.
Como que você consegue brigar em questão de preço com essas grandes empresas, né? Porque no fim do dia, a gente sabe que, né, que nem você falou, qual que é o teu diferencial quando você tem uma loja que vende multimarca, que o mesmo produto de ração vai estar lá em você e em todas as outras, que a maioria dos clientes, né, além, logicamente, dessa parte de serviço, que é um diferencial por estar perto, por ser conveniente, por você saber conversar com o dono da loja, com as pessoas que estão ali, sabe que vai ter o carinho que você teria com o seu pet, isso para mim faz todo o diferencial de uma loja grande para uma loja menor, mas no fim do dia, né, você tem um volume grande de alimentação para pet, né, de ração, que, pô, imagino que seja um volume relevante na receita de qualquer pet shop. Como você consegue se diferenciar? Eu sei que você tem ali 170 lojas, então talvez você consiga fazer uma negociação para todas essas lojas. Sim. E ter um volume relevante, então isso faz com que você consiga melhores negociações, ao mesmo tempo... imagino que uma Pets, Cobase, Pet Love tem um volume talvez mais...
Não, muito maiores.
Maiores que o teu.
Na verdade, assim, bem diretamente na resposta, cara, se tem, a questão do serviço ela é muito forte, mas a gente tem mais de 1.000 SKUs de marca própria.
Perfeito.
Tem já 3 linhas de marca exclusiva, né? Isso é legal de até fazer um paralelo com o americano. Os Estados Unidos tem uma rede como a Petland, tem 100 lojas, é um player, assim, acho que é o sétimo player maior, assim, no ranking é o sétimo maior, tem dois caras gigantes lá, PetSmart e Petco, que é a Pets e a Cobase daqui, guardadas as proporções, são muito maiores. Uma empresa deles, a PetSmart sozinha fatura o que o Brasil inteiro fatura. É muito louco, né? A diferença de dimensão, de escala, de tamanho.
Sendo que o Brasil é o segundo maior mercado de pet do mundo.
Cara, essa conta, às vezes é o segundo, às vezes é o terceiro, às vezes é o quarto, depende de quem faz a análise.
Top 5.
Top 5.
Mas o que é? Estados Unidos, Brasil, China e Rússia.
Alemanha grande. Inglaterra. Inglaterra tá nessa conta. Ah. É, na Alemanha tem uma rede.
China tem também?
Tem,
ou não?
China tem. China é grande em tudo, né?
Ah.
China tem.
Porque a China a galera.
Mas tem.
Come, né, o filho?
É, eu levantei a bola, você cortou aqui.
Na China, nego come o pet.
Mas aqui é assim, serviço, marca exclusiva, é forte. E assim, sinceramente, a gente faz o básico bem feito. Vou te dar alguns números assustadores do mercado pet, né? É, cara, faço bastante palestra com o Sebrae, aí você tá lá numa sala com 100 pessoas para falar com a galera do setor, 100 lojistas, 100, 150 lojistas, você fala assim, cara, levanta a mão aqui, quem faz cadastro de cliente? 10 levantam a mão.
E fazem errado.
Aí você fala assim, e vocês que fazem cadastro de cliente? Quem usa os cadastros dos clientes? Dos 10, 2 levantam a mão. E se você for pegar os dois, que a gente faz conversão de bandeira e a gente vai a fundo, esses dois, para não generalizar, com certeza tem um que está fazendo um pouco melhor. Então assim, o cara não faz o básico, ele não sabe
quem é. Sendo que é um negócio de recorrência.
Não sabe, então o mercado é porque, muito...
É porque pet é muito a extensão do business do veterinário. E o cara, no final do dia, é um médico de cachorro. Então ele tá ali atendendo e aí ele fala, não, vou montar uma pet shop aqui para aumentar a média de receita. Aí ele não vê direito o que ele compra, ele não consegue tocar a gestão, ele tá obviamente mais focado na agenda dele de veterinário do que na pet shop. E aí, com o tempo, a minha percepção é que a gente começou a ver a galera se apaixonar por pet. E aí começou aquela coisa igual já foi abrir franquia de produto de beleza ou de chocolate, porque eu gosto muito de chocolate. Vou abrir uma franquia de chocolate.
E você gosta mesmo.
Cara, né? Não faz sentido nenhum, né? A decisão de negócio não pode ser essa.
Tem três perfis. Tem o veterinário, que é pouco menos de um terço. Você pegar a distribuição assim dessas 40, entre 40 e 50 mil pontos de venda, pouco menos de um terço, é exatamente o que você falou. Mas depois você tem um apaixonado, que é isso, o exemplo de chocolate, e você tem um empreendedor. Tem uma galera que
vê
é,
oportunidade do mercado.
Sabe aquele cara carinhosamente chamando, sem demérito nenhum, aquele cara na caneta na orelha, nós vai, nós volta, fazendo conta, ele vive do fluxo do dinheiro. Tem esse cara, né? Mas esse cara, ele no meu ponto de vista, ele tá assim, ele tá morrendo. Por quê?
Ameaçado.
Ele tá vendendo ração que vende no aplicativo, entrega em uma hora, em 20 minutos, mais barato que ele, né? E ele acha que isso não chegou porque ele tá numa cidadezinha de 50 mil habitantes.
Ele
tá, não percebeu. Então, tem isso, mas tem basicamente dividir entre esses três. Mas assim, é muito não profissionalizado. Então, assim, as conversões de loja que a gente faz, na média, um cara que converte a bandeira em 3 meses, ele aumenta 40% as vendas.
O quê?
3 meses, ele aumenta 40% as vendas. Tem cara que triplica.
O que você muda? Quais são, ali, as três principais coisas que você muda?
Banho de loja, né? Layout. Então, assim, o cara tem uma loja que quase que não se expressa como uma marca. É um varejo escuro, às vezes um varejo que tem cheiro de ração. Então, assim, só de você chegar e botar um pouquinho de inteligência, né? Fazer uma...
Mas é nem inteligência, é ferramenta mesmo, né?
Não, inteligência que eu digo assim, cara, você olhar para a jornada de giro dentro da loja, botar acessório que tem mais margem para frente, melhorar a iluminação, só isso, somado a um CRM que ele comece a entender como é que funciona, botar um pouquinho de produto exclusivo diferente, né? E aí comecei a me perguntar como é que a gente é competitivo. Como a gente tem uma linha extensa de marca própria, a gente pega o líder de mercado, coloca lá, coloca o nosso do lado, que é a mesma qualidade, às vezes até a mesma indústria, ou próximo disso, e vende a 15% mais barato com 10% mais de margem.
É igualzinho que a gente fazia na marca própria da Canon, igualzinho.
Eu comprei aqueles tênis lá, vagabundo.
Igualzinho.
E ainda tem um...
Hoje eu posso falar.
Que vagabundo, rapaz.
Porra. Não, vagabundo, produto próprio nosso é bom.
Produto próprio é bom, pô.
É bom.
Aqueles tênis lá, meu amigo.
Lá, deixava
calçava o tênis do gari, do jogador de futebol, do playboy. Todo mundo, irmão.
Não,
até
era,
do teu,
pô. Era muito bom, pô. Comprei,
bom pra caramba. 3
e pague 2.
3% e 29, pô.
Tá maluco, era
tá
muito
maluco,
bom.
Tá maluco, cara. Bom pra caramba. Tem um monte. 6 de uma vez?
Tu não tem um monte, não, que tu não usa.
Ah, eu tinha
só
um.
Só tá
monte,
usando,
né?
Da reserva, porque agora. Ele é. Ih, cara,
cara.
A piada que eu fiz a vida toda, agora você pode ser contratado.
Do quê?
Garoto, propaganda de pet shop. Achamos o cliente pra tudo.
Ah, garoto. Ó, já vamos falar aí, já vamos fechar.
Já.
Não tenho pet.
Pega o contrato
porra,
aí.
Mas já vamos embora já.
Essa carinha de pet,
olha
que maravilhoso.
Só, cara, eu vou dar um sorriso aqui, ó. Com meu narizinho torto aqui, ó. Pô, o que, que será que dá pra fazer? Do jacaré? Não tem mais o jacaré.
Não tem, tá lá nos Estados Unidos. É. O jacaré deixamos com eles.
Mas daí então, vocês falaram, putz, o banho de loja da marca, iluminação, jornada do cliente pra trazer o mix que mais vende, que tem mais margem.
Isso.
Colocar o produto exclusivo e CRM.
E aí ferramenta como um todo, né? O cara tem um aplicativo pra ele agendar um serviço, a gente tem um pack de tecnologia ali que tem algumas coisas que são desenvolvimento nosso, outras são terceirizadas de mercado que com API se conversa. O cara começa a entender que a comissão dele, assim, primeiro que a maior galera não paga comissão, assim, só para você entender o nível de
não paga comissão para quem?
Pro vendedor de loja, pro banhista. Aí você fala, cara, você tem que pagar comissão. Tá bom, e quem paga comissão, às vezes o cara pega e fala assim, num produto que tem 100% de markup e o outro que tem 30%, ele paga a mesma comissão. Não, cara, tá errado, sentido, você precisa... Coisas óbvias, né? Então,
mas hoje tu tem sistema pra isso automático.
Exato. E aí você consegue entregar... Porque
se não, pra esse cara sem sistema, ele não consegue fazer esse pagamento.
Exatamente. Então a gente tem sistema, a gente tem agenda, a gente tem esse pack integrado. E aí com esse pacote, ele consegue aumentar a margem, ele consegue melhorar a receita, ele consegue melhorar a experiência do cliente e a gente coloca serviço. Porque a cultura do serviço ela é muito fraca. Ou o cara não tem, porque ele acha que é problema, porque serviço tem que lidar com gente, ele não sabe lidar com gente, não sabe contratar, treinar. Ou ele tem, mas é um negócio que é assim, não é protagonista na loja. Perfeito. É um negocinho no fundo, no canto, ruim. Então...
Não é aquele que fica na frente ali, tosando o cachorro, todo mundo vendo.
É.
Irado.
É isso.
Deixa eu te falar, e falando nesse papo de franquia, qual é a meta de franquia do ano que vem?
Cara, o ano que vem a gente tá... Eu não fechei ainda, tô fechando. Tem uma reunião de conselho dia 13 para validar. Mas abrir mais umas 50 lojas.
E aí dessas quantas
aí,
vocês...
Aí vai passar o número, pô.
Eu te falei, pô.
Vai pra 220.
Meio a meio, meio
verdade, franco. Verdade dita antes.
Pô. Verdade antecipada.
Famosa pré-verdade.
Verdade antecipada. Você tá antecipando a verdade,
pré-verdade, pô. Pré-verdade.
Você tá antecipando a verdade ou não é mentira? Quanto?
Meio a meio. 50 conversão, 50 loja nova.
E aí, de loja nova, vai ser 100% franquia ou alguma vocês vão abrir capital próprio?
Nós estamos decidindo agora... Começar a ir pra própria.
Um modelo muito legal que eu já vi também, cara, do pessoal da Vespa Pizzas.
Vespa Pizzas?
É, lá do Rio. Eles abrem, começam a operar e vendem mais caro a franquia.
Já
em operação, é.
Legal.
Eles irado, usavam esse modelo.
Irado.
É.
Caralho.
Putz, tem vários que é da Endeavor, a galera da Endeavor vibrou com essa parada.
Porra.
Então eles faziam isso. Aí os moleques são muito bons. O que eles fizeram?
Mas o Sidney Brer não é investidor lá?
É investidor deles.
É ainda.
O que, que eles fizeram? O Sidney entrou nessa. O que eles fizeram? Eles não tinham dinheiro para abrir. Era 600 mil na época para abrir uma pizzaria deles.
Uhum.
O que, que eles faziam? Eles pegaram os investidores, aí os investidores davam dinheiro para eles abrirem a loja. Ele operava, botava essa margem da remuneração do investidor, botava uma margem para eles.
Legal.
E aí, bum! E aí eles conseguiram fazer um pool de investidores...
Pra fazer isso.
Pra financiar...
A abertura das
lojas. A abertura das lojas com o objetivo de venda. Então o investidor ele tinha uma visibilidade de
liquidez.
De liquidez. E aí tinha um combinado. Se essa loja não vendesse para outro empreendedor até tanto tempo, eles compravam a loja em tal condição parcelada.
Mas daí os caras continuavam operando.
Eles compravam a loja. Ou seja, o investidor ia ter o dinheiro dele de volta.
Entendi. Entendeu? Ah, eles a marca.
Eles a marca compravam e aí eles assumiam esse negócio. Então eles foram fazendo dinheiro e foram fazendo isso. Aí eu me lembro que na época...
Aí, ó, você já
tava...
é bom de captar,
a gente
tá brava.
A gente tava no scale up.
Mas agora, pô...
Outro fim.
Porra. É. E essa ideia, cara, depois, alguns anos pra trás, eu fui ajudar o Daibs pra trazer a Ivete Sangalo. E uma das ideias que a gente teve foi essa. Em dar a loja pra ela por ano... Para ela estar skin the game no negócio, operada. Então a gente definiu um custo de administração.
Irado.
E aí ela ganhava não o dinheiro, ela ganhava o retorno da loja que ela tinha. Só que a franqueadora abriria, pela imagem dela, 3 lojas por ano. 2, não lembro como é que ficou no fio do gato depois. Mas
você sabe que nesses modelos.
Porque tu não quer abrir uma franquia de pet.
Não, cara, eu vou ser garoto propaganda deles e tá aí, ó, tá fechado,
mas,
pô.
Mas talvez você financiar
total, faz total
com ele de garantia,
tamo fechado.
Faz total sentido.
Você sabe, nessa pegada, o que a gente fez, a gente tem um fundo hoje, que é o Grupo Gireissati, entrou em 2021. Então, naquele 2020 a Pets abriu capital, colocou um caminhão de dinheiro no mercado e um caminhão de atenção, e aí na sequência veio o Pet Love, fez várias rodadas, até a Cobase, que é uma empresa bem fechada, trouxe o Kinner para dentro, captou 300 milhões, e a gente começou a ser muito abordado. E aí a gente trouxe o grupo Gereissat para dentro, né? Eles têm um veículo lá que investe em empresa. E a tese foi, não foi nesse formato, mas ela é um outro jeito de financiar crescimento, que foi o seguinte: a gente tinha na época 250 lojas afiliadas. O que era uma loja afiliada? Na pandemia, puta, quem é que vai comprar uma loja de pet e eu preciso continuar crescendo, né? Mesmo com o nosso setor aberto. E aí a gente inventou um negócio, falei, cara, deixa eu testar aqui, abri uma caixinha ali nos stories. Instagram. Cara, o que você acha de ter um programa de educação e alguma vantagem comercial? E aí eu vou dar uma testada. E aí eu tive, sei lá, uns 300 respostas na caixinha, assim, foi muito mesmo, num domingo. Depois, isso aqui tem demanda, né? Essa galera tá sozinha, o mercado é bem fragmentado, às vezes a Petland é um sonho caro para ele, e é um jeito de a gente continuar crescendo. E aí a gente, nessa brincadeira, pelo Instagram, CAC zero, botamos 250 lojas afiliadas para dentro.
Irado.
E aí a tese foi o seguinte, porque até então, na teoria, uma rede de franquia não precisa de dinheiro, não tem muito o que fazer com dinheiro, né? Com capital que vem de fora. E a gente tinha essas 250 lojas, a gente falou assim, cara, esse cara, vamos escolher 50, vamos escolher alguns e vamos investir nesse cara para esse cara virar uma Petland, né? E aí a gente fez isso. Então foi uma grande virada de 2022, a gente abriu bastante loja, foi 80 e poucas lojas que a gente abriu com essa pegada. A gente tinha lá o Pet Shop do Nardon e, puta, eu quero virar uma Petland, mas não tenho dinheiro.
Ah, modelo Ambev. Cara, eu viro teu bar virar minha cerveja, mas a gente faz um contrato de tantos anos.
Te dou uma luva, tanto tempo de exclusividade, ele vai te repagando um royalty maior.
E tem um oceano azul absurdo nisso,
mas
né?
Mas ele te paga um royalty maior daí.
Na verdade, ele paga o mesmo royalty e a gente tem um... Porque assim... Esse é um desafio, cara, porque você tem o negócio do cara, 70% é ração no mercado, e ração não tem margem. Perfeito. O nosso modelo, Petland, 30% é ração, 34% é serviço. Então, eu preciso de um ano para poder, assim, de 6 meses a um ano, para poder virar essa pizza de distribuição dele.
Perfeito, perfeito. Para então, ir acertando ela.
Então, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou inibir o cara. Ele não vai acreditar que aquilo vai virar verdade, né? Então, por isso essa questão do
Mas quando você investe no cara, como você recupera esse dinheiro?
Com as três linhas de receita que eu tenho, o dinheiro volta em 20 e poucos meses. É um puta negócio legal.
As três linhas?
Royalty, marca assinatura. Própria. E distribuição, que aí tá dentro marca própria também. Então é legal, você investe no cara, o dinheiro volta em 20 e poucos meses, o cara cresce 40% e na inadimplência disso é baixíssima. Então assim, se você
Se você pegar então uma solução de pagamento e virar payment do cara, tua inadimplência vai a zero. Exatamente. Porque você trava na fonte.
Exatamente.
Não fez ainda não?
Estamos conversando.
Essa é boa. Bom, reta final aqui, galera. Lembrando... Para quem está assistindo a gente, antes da gente fazer as últimas perguntas, para seguir o nosso podcast, G4 Podcast, compartilhar, deixar seu comentário, não esquecer da sua avaliação, é muito importante aí a gente estar nessa trilha para se manter aí e alcançar o top 3 podcast de negócio do Brasil. O G4 Podcast é esse hub de conhecimento e conteúdo que a gente tem aqui no G4, que a gente fala sobre vários assuntos diferentes, sobre os extremos, sobre os bastidores, sobre saúde, sobre lifestyle, alta performance, negócios, franquias e muito mais. Então, você que conhece, você que curte podcast, não esquece de divulgar no grupo dos amigos, não esquece de deixar o seu comentário, seguir a gente, compartilhar. Tem vários cortes bacanas no nosso perfil lá no Instagram, então também é só ir lá no @G4Podcast para a gente poder estar junto aí durante essa jornada de conteúdo. Rodrigão, eu quero saber o seguinte, cara, há algum tempo atrás viralizou muita coisa sobre o tratamento dos pets nas pet shops, na televisão. Tem muito caso. Eu queria saber...
Mas do bem ou do mal?
Do mal, né? Teve bastante caso já, que virou processo, foi pra parar na TV, etc. Eu queria te perguntar como é que vocês lá fizeram com tantas lojas, tantos sócios diferentes, fazem para que isso tenha um padrão... E se tem alguma história inusitada do lado positivo, lado engraçado, que aconteceu com um cachorro lá. Cara, eu tô seguindo um podcast, eu ia até te mandar, eu tô seguindo um TikTok, cara, que o cara faz uma narração. Tu já viu isso?
Eu não vi,
cara. O cara faz uma narração dos cachorros. Zé Gotinha tava muito puto e começou a dançar, e o cachorro lá todo se mexendo. Ele vai narrando assim, é muito bom. Eu queria...
Cara, só um parênteses antes disso. o Alfredo, ele é um cara que gosta muito de TikTok.
Sou explorador, é diferente.
Cara,
ele me manda direto, compra esse perfil, compra esse outro.
Cara, ele é muito bom, cara, porque assim, todas essas ideias, criatividade, vem disso, vem da exploração dele.
Eu já dei uma ideia pra ele.
Calma, você já conta. O casamento dele, eles trouxeram, cara, eles trouxeram os rimadores. Ele chegou uma época na vida
acho que
dele.
Eu vi um negócio.
Teve uma época da vida dele que todo dia que ele chegava no escritório, que eu encontrava ele, ele vinha rimando. Blá, 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 blá. Cara, no casamento deles, eles levaram os rimadores de TikTok. Foi inusitado, sensacional. Mas conta aí, qual que você.
Batalha de rap, no
Batalha de rap.
Cara, eu fiquei viciado em BDA, Chamuel.
O que, que é BDA?
Chamuel.
BDA é a batalha de rima. Famosa do Brasil.
Tá, é
assim. E aí eu fiquei viciado, porque esse ano teve a do trio lá, do Chamuel, Zulu e Xulha.
Não conheço nenhum deles, meu irmão,
foi muito bom. E aí eu fiquei viciado vendo aquela parada, falando, caralho, os caras são muito criativos.
Vou levar.
Que loucura tal. Não, aí, pô, beleza, fechamos o casamento. A minha esposa, ela falou, pô, vou fazer uma surpresa pra ele. Vou contratar esse moleque.
Entendi.
E aí contratou o moleque, sacou? E aí foi muito maneiro, a gente fez batalha de rima no meio do casamento.
Foi uma loucura.
Foi super maneiro, assim.
Mas
foi
conta diferente. Pra mim dos perfis igual do Chamuel, fora do óbvio, que você...
Não, eu mando vários perfis pra ele de pet, porque tem muita coisa de pet rolando, e dá pra ver que os caras são largados, os caras não têm patrocínio, os caras não têm nada. E eu já troquei essa ideia com ele, a gente tem uma relação muito próxima. Peixoto, o pai dele, que, porra, é realmente o cara que tem que vir aqui, é um cara genial. E aí, numa dessas conversas, as convenções, eu faço as convenções dele já tem, sei lá, 3 anos que eu vou todo ano, já virei figurinha carimbada lá, os franqueados já até me
levar você de novo, nova lá, pode levar a galera nova lá.
Aí...
Levar o Nardon.
É, vamos levar na próxima. Aí, a gente teve uma ideia numa, ao vivo lá, que foi o seguinte, eu falei, cara, pet shop é um business muito de influência. Tu sempre pergunta onde teu cachorro foi, aonde você dá banho no teu cachorro. Eu falei, cara, vocês têm que... Duas... A gente tava falando de influência. Eu falei, teu maior influenciador são os porteiros. O seu segundo maior influenciador são as empregadas. É, porque o cara tá passando com pet. É um canal que o cara tem, às vezes, de falar assim, ó, tá rolando a ração. Tu viu a promoção da ração lá, da Pet Lente que tá rolando? Então, é um canal onde pega o cara saindo com pet todo dia e voltando com pet todo dia.
Justo.
É, a empregada, porque ela acaba muitas vezes também estando associada a essa função do pet na casa. E eu falei pra ele, eu falei, cara, não tem porquê a tua loja não ter pelo menos 5 pessoas por dia indo em troca de produto pra fazer a tua loja ficar cheia e pra postar a tua loja. Porque como é um negócio muito local...
Fato.
Porra... Cara, é meta da loja. 5 pessoas por dia tem que ser convidadas pra vir pra cá pra trocar um voucher de 100, de 200 reais. É muito difícil o cara ir só gastar o voucher. E se o cara for só gastar o voucher, você já não chama de novo. Só se o cara der muito resultado. E vai ter esse público de nano influenciador rei local, micro local, que quando tu ligar pro cara falando assim, pô, traz teu cachorro aí, tu tem 100 conto na linha de produto Petland, pra poder consumir. O cara vai ficar amarradão, o cara vai querer contar pra todo mundo, o cara vai lá, vai postar, vai fazer conteúdo. Então, é uma maneira de você produzir conteúdo verdadeiro barato, gerar influência, gerar indicação e fidelizar o teu cliente. Porque o cara que ele tem alguma moral lá, ele vai lá.
Vai, sim.
Né? Então, eu tinha tido essa ideia, e aí na hora os franqueados
tá rolando. Dele,
os caras aplaudiram, levantaram, aplaudiram, foi tipo animal.
Tá rolando, tem bastante franqueado que faz. O que a gente vai fazer agora é organizar, eu falei pro Nardon aqui antes da gente ligar, eu falei, cara, esse é o ano da faxina, eu tô reestruturando tudo.
É.
E o marketing é uma área...
Tu já foi na Traction ou tu vai agora?
Vou agora, se for sexta-feira.
É, ele tá na Irado. Próxima.
Sexta-feira.
Vai ele teu sócio, não é isso?
Vou eu mais 2 sócios.
Boa. Cara, eu queria te... A gente tá chegando no final, tem um bate-bola rápido aqui pra você respondendo com respostas... diretas para a gente poder concluir esse episódio incrível de extremos aqui hoje do mundo animal.
Mundo animal e olha para você.
Dá uma latidinha, dá uma latidinha. Dá uma latidinha. Rodrigão, complete a frase. O mundo precisa de...
Educação.
O que você deixou de ser quando cresceu? O que você era que quando você cresceu e cheio de boleto, tomou tiro, tudo, você deixou de ser?
Continuo com excesso de confiança grande, mas baixei um pouco o nível. E é bom.
Se você tivesse superpoder, qual problema do mundo você gostaria de resolver?
Ansiedade.
Se você fizesse, se fizerem um filme da sua vida, qual cena que você quer assistir?
Puta, qual cena que eu quero assistir?
Ah, que você ficaria ansioso.
Você ficaria ansioso.
Cara...
Ansioso e angustiado.
Eu acho que a parte das
duas cenas. Ganha,
cara. Não, a minha... não, a parte da bala com certeza não. Porra. Cara, difícil responder. Cara, eu tive uma experiência muito boa de intercâmbio. Seria legal pegar e olhar o Rodrigo de 20 anos atrás.
Irado.
Irado. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu?
Cara, eu tentei... Fui influenciado totalmente por muita gente, você foi uma delas, a fazer o kite. Fui a primeira trip. Difícil.
Difícil. Eu avisei.
Eu fui agora pro pré-á e tem um mês.
Tomou muita água lá no marzinho, nas ondinhas do pré-á.
Quantos dias?
5. Foi, eu precisava do sexto pra...
Pra deslanchar mais. Começou a ficar de pé, ir pra um lado.
Sim, mas
começou faltou... a transição. Parou na transição.
Parei na transição.
É, não tava conseguindo orçar ainda.
Não.
Ah, mas é bom que fica...
Eu gosto
de ficar cereja no bolo.
Mais duas trips de 4 dias e você tá confiante. Mais duas de 4 dias.
Eu achei que o snowboard, a primeira vez que eu peguei, cara, e no segundo dia eu já tava na preta. Falei, cara, isso aí acho que não é tudo isso não, porra. É dois esportes ao mesmo tempo.
Não, esquece.
Foi essa.
O que 2023 te ensinou até agora? O que foi mais marcante em 2023?
Cara, eu acho que tem certas decisões que são difíceis de você tomar, duras. Eu tomei várias decisões duras esse ano, mas melhor você tomar uma decisão difícil, pode te custar alguma coisa, mas se você não tomar, às vezes pode te custar tudo. Então, um ano do aprendizado, muito aprendizado esse ano.
Dia mais feliz da tua vida?
Cara, dia mais feliz da minha vida? Tenho tantos dias felizes, cara, não sei te dizer.
Dia mais triste?
Foi o dia do tiro.
Porrada.
E pode ser que seja o dia mais feliz também, porque eu nasci de novo. Depende do ponto de vista que você enxerga, né? Se você for enxergar do ponto de vista da lamentação, ó, meu Deus, é o mais dia mais triste, mas pode ser o dia mais feliz. Porque aquele dia ali, cara...
Tinha tudo pra dar merda.
É.
Graças.
Animal.
Animal, literalmente animal.
Literalmente
agora animal. Agora só beijo, Latia. Latia.
Bom, galera, então é isso. Mais um episódio do Extremos aqui no G4 Podcast. Não esqueça de aproveitar o QR Code na tela para que vocês usem aí o G4 Skills durante uma semana para até 10 colaboradores do seu negócio para que você consiga conhecer a nossa ferramenta que une conteúdo e tecnologia para acelerar o desenvolvimento do seu time e, obviamente, gerar mais resultado, mais eficiência para a sua empresa.
E agora vamos trocar de roupa?
Lá na rede social, @ Alfredo Soares.
@ Bruno.Nardon.
@ Rodrigo.Albuque.
E se você quer abrir alguma franquia da Petland, aí aproveita que o cara tá atrás aí de potenciais empreendedores para abrir essa franquia.
Gente boa, fim de trabalhar.
É isso. Tamo junto. Até o próximo G4 Podcast, até o próximo Extremos. Bora vender.
Valeu. Bora.